Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que agora está acompanhando o podcast República dos Bananas. E os nativos dessa república somos eu, Matheus Marcolino, seu host ou apresentador, se você preferir. E sempre coladinho em mim, o homem mais charmoso do Brasil, Eduardo Carlos. Tudo bem por aí, Eduardo? Tudo bom na província, cidade Tiradentes? Empolgado pro programa de hoje?
Ah, tá tudo bem, né? Vamos lá. Colocando quarentena como parâmetro, tá tudo bem até agora. Mas aqui na Tiradentes tá um silêncio, por incrível que pareça. E as únicas emoções da quarentena têm sido Twitter e BBB. Mas estamos vivos.
Reprise da Copa do Mundo, tamo bem, né?
Com certeza.
E bom, como não custa repetir, esse podcast é uma produção do Resumo ETEC, um projeto educativo que conta com outro podcast na família, o Resumo News, que é um podcast de notícias diário, além do nosso canal no YouTube. E o República, ele tem uma proposta um pouquinho diferente dos outros projetos. O República dos Bananas, ele é um podcast em que a gente discute numa conversa de amigos, né? Que é o que a gente é, né, Eduardo?
Pois é.
A gente acha legal discutir. E hoje trazemos uma pauta sensacional e um convidado.
Meu Deus.
Qual que é o tema de hoje, Eduardo?
Antes de tudo, é necessário eu falar isso, que você sempre me apresenta como o homem mais charmoso, mas no momento eu sou o segundo homem mais charmoso da chamada, porque o nosso convidado é o homem mais charmoso. Enfim, vou apresentar. O tema de hoje é conflitos pela terra no Brasil.
Então aí a gente vai discutir esse tema que é controverso, que algumas pessoas falam, mas hoje a gente trouxe um especialista para falar sobre o assunto. Então, vamos lá. E hoje a gente trouxe para nossa república um convidado muito especial, que é o Renan Andreozzi. Oi, Renan, tudo bom por aí?
Beleza, tranquilo, e você?
Opa, a gente tá bem agora, falando com você, muito melhor.
E muito charme, muito charme.
Muito charme.
Sim, muito. Só para falar um pouquinho sobre ele, ele que é mestre em geografia na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, na área de organização do espaço. Ele é graduado em geografia, bacharel e licenciatura na USP, Universidade de São Paulo, e participou do terceiro seminário internacional Ruralidades, Trabalho e Meio Ambiente, na UFSCar, falando sobre a terra chavante, mais uma vez, no caminho do agronegócio. Então a gente vê aí que ele tem gabarito para falar do assunto de hoje.
Maravilha, vamos lá.
Vamos lá.
Então, se me permitem, eu vou passar aqui um resumo da ópera para a gente introduzir e começar a discutir com o Renan. Então, os conflitos pela posse da terra são totalmente ligados, ou inerentes, enfim, à existência da propriedade privada, já que a maioria das pessoas querem um pedaço de terra para chamar de seu. No Brasil, isso não é diferente, já que hoje a gente vai apresentar os personagens dessa história, que por sinal já é bem antiga no Brasil. É importante destacar também que tudo que vai ser tratado aqui vai ser da forma mais simples possível para você, que diferentemente do Renan, diferentemente da gente, não é especialista no assunto, e isso talvez não permita com que o República consiga retratar todos os cenários do tema, mas não vai transformar também o podcast numa aula propriamente dita. Basicamente, existem dois lados opostos nessa briga aí, que são os latifúndios, que concentram terra, são focados na monocultura, são agroexportadores, o Renan vai explicar essas coisas para vocês, e os minifúndios, que são os pequenos proprietários, a agricultura familiar, que produzem alimentação no dia a dia. Na união dos latifúndios, surge a grande massa do agronegócio. Na união dos minifúndios, surgem os movimentos sociais. E segundo o relatório da CPT, a Comissão Pastoral da Terra de 2017, cerca de 4% de todo o território nacional foi palco de conflitos pela terra, que dá mais ou menos o tamanho da Alemanha, 4% do território nacional. A maior parte dos conflitos se concentraram lá na região norte do Brasil, e mais da metade dos conflitos ficam em terras indígenas. Tudo isso é intensificado pelo avanço dos garimpeiros, dos madeireiros e da legalização de áreas griladas. Isso também o Renan vai explicar aí pra gente, porque a gente vai fazer um glossário aí pra vocês. Tem umas palavras mais difíceis. Existem umas milícias que tomam a terra pela força e os caatingas agem sob influência dos fazendeiros. Os guaxebas defendem as propriedades griladas. Então, pra iniciar essa discussão aí com o Renan, primeiro eu queria que você explicasse o que são áreas griladas, porque eu deixei até grifadinho aqui para explicar pro pessoal o que são áreas griladas.
As áreas griladas, uma boa pergunta, porque isso pode já estimular uma série aqui de reflexões que a gente pode fazer a respeito desse tema. No Brasil, assim como em outros países em que vigora aí o sistema socioeconômico capitalista, um dos papéis fundamentais do Estado é garantir a manutenção da propriedade privada. A propriedade privada, para relembrar aí, pessoal, ela é formada pela soma entre a posse e o usufruto, certo? Eu
Certo,
possuo determinado lote de terra e posso usufruir dele da maneira que eu quiser. As terras griladas, nesse contexto, elas serão aquelas terras que são ocupadas ilegalmente e vão ser documentadas também ilegalmente. Vai ter um documento frio que vai sustentar a posse e usufruto de alguém sobre aquela terra. Então,
certo.
isso aí é um dos grandes problemas que nós temos aqui, entre outros, né? Mas vamos
Eu
aí que a gente vai contextualizando tudo isso aí
Ah,
na nossa conversa.
com certeza. Antes do Matheus continuar, eu vi. A gente pode até conversar depois sobre, quando eu estava pesquisando, né, para fazer o roteiro, que durante o governo Temer deu uma confusão sobre isso, né, porque ele assinou uma medida provisória que facilitava a regulamentação desse tipo de território. E aí deu uma polêmica na. Mas isso aí é mais para frente, depois a gente conversa. Vamos no passo a passo.
E para esclarecer para quem está ouvindo, qual que é a diferença de uma área grilada para, por exemplo, um território que foi ocupado por algum movimento social? Tem alguma diferença específica sobre isso?
Essa pergunta é boa, por quê? Porque quando a gente fala em problema fundiário, a gente fala em terra grilada, a gente sempre pensa no espaço rural, né? Mas essas questões fundiárias, elas permeiam também um espaço urbano, a gente precisa ficar ligado nisso. E realmente essa relação que você está fazendo aí, Matheus, para mim ela é pertinente, ela é verdadeira. Muitos se opõem à ocupação de terras no espaço urbano pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, por exemplo, o MTST,
Sim.
se opõe também à ocupação de terras pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mas silencia quando está falando da ocupação por algum latifundiário. Muitos latifundiários, para continuar mantendo o seu próprio negócio, o seu agronegócio, a sua agroindústria rentável, às vezes eles não procuram trabalhar de maneira mais eficiente a própria terra, mas eles procuram expandir as suas posses, porque vai conseguir terra a preço de nada, no caso se ela for grilada, e vai continuar consumindo os recursos sem muita responsabilidade. Então, eu acho que grilagem de terra é um processo ilegal, porque ele é alternativo à legislação e ele não está em busca da função social da terra, aquela função que é de prover o sustento para a espécie humana. Está em busca só de uma função econômica. Enquanto o pessoal do MTST e do MST, também guardadas as devidas proporções, estão mais interessados na função social da terra. É claro que há casos específicos em que isso não acontece. Mas daí depois a gente pode discutir caso a caso. Mas em essência, uma coisa é você ser alternativo à lei para tentar exercer a função econômica da terra, e outra coisa é você ser alternativo à lei reivindicando a função primordial, a função social que tem a terra, né? Que é a de contribuir
Sim.
para a gente sobreviver, se reproduzir e tudo mais.
É uma observação aí. Eu particularmente, o Eduardo acho que vai concordar. Eu acho muito pertinente, porque é igual o Renan falou, até parafraseando ele, tem muita gente que brada a plenos pulmões contra os movimentos sociais que vão atrás de exercer o papel social o papel da terra, né, o papel território. E se cala em relação às áreas griladas, né, aos territórios grilados, essa situação. Até o.
É sempre sobre aquele pré-conceito de que eles vão ocupar a terra para transformar ela no, no, só pela função econômica, para depois poder
Sim.
vender. Aí, eu não sei se vocês viram uma notícia que saiu esses dias, que no mesmo dia em que o dono do madeiro demitiu algumas centenas de funcionários, o MST doou para algumas assistências sociais 12 toneladas de arroz que foi produzido. Então, não dá para usar isso só como cartaz do MST, e também não dá para usar só essa medida do Madeiro para tentar continuar com o negócio aberto como um cartaz. Mas, caso a caso, a gente vai percebendo que a gente precisa dar atenção para duas coisas que você colocou, né? Tanto para o movimento social quanto para a expansão do agronegócio.
Bom, Renan, a gente pensou em chamar você porque a gente acha que esse é um tópico assim muito pertinente para conversar, falar sobre essas questões de terra. Muita gente não tem noção do que está acontecendo, do que acontece no Brasil, já que parece uma coisa isolada no Brasil. Muita gente não faz ideia da situação.
Sim.
Mas qual que é o impacto de tudo isso que a gente está comentando para a sociedade brasileira? Qual que você acha que é o impacto, assim? A gente sabe que não é só um impacto que tem em toda essa sociedade, toda essa questão da terra, toda essa questão da briga pela terra, mas na sua visão, quais são esses impactos na sociedade brasileira?
Ó, eu estava dando uma olhada no roteiro aí que o Edu fez, eu comecei a pensar sobre uma linha de raciocínio. Para a gente começar a entender esses problemas fundiários no Brasil, eu acho necessário a gente fazer algumas perguntas, um pouco mais simples, mas que vão ajudar a estruturar o nosso pensamento, nossa reflexão, e que daí vai permitir com que a gente responda de fato quais são, né, esses impactos sobre a sociedade brasileira. A primeira pergunta que eu acho interessante propor, e que já começa a abrir um pouco nossos horizontes aí, que vai justamente de encontro ao prefácio que vocês fizeram aí, que é uma exclusividade do Brasil os problemas fundiários? A resposta é simples e objetiva. Não, não é uma exclusividade do Brasil. Todos os países que têm como sistema socioeconômico o capitalismo, eles padecem desses problemas. Então, não é um problema só do Brasil. Agora, se a gente for um pouco mais específico, no Brasil, quais são os problemas fundiários e por que eles existem? Aí a gente precisa retomar alguns conceitos básicos aí, não só da geografia, mas das ciências humanas como um todo, história, sociologia, principalmente economia. Queria relembrar aquela coisa bem básica, mais simples, que é aquela ideia de país, território e nação, que a gente sabe que país é o resultado aí da soma de um território e nação, de maneira bem dinâmica, né? As
Sim.
trocas dialéticas aí. Território é o espaço ocupado por determinada sociedade. E também é necessário a gente lembrar de alguns pressupostos básicos aí do capitalismo, que é o acúmulo de capital para gerar lucro, né? Tem um autor, um geógrafo, que ele se chama David Harvey. Ele dá aula na universidade em Nova York. Ele é inglês, ele é britânico, só que ele dá aula lá na Universidade de Nova York. E ele sempre enfatiza, tem um livro dele aqui, deixa eu dar uma olhada como é que era o nome, que é a produção capitalista do espaço. O Harvey, ele sempre enfatiza que o capitalismo, ele tem um caráter expansionista. Como ele sempre quer mais acúmulo de capital, como ele sempre quer mais lucro, ele sempre vai estar se expandindo, ele sempre vai estar buscando novas áreas para inserir nesse sistema. Áreas essas que vão ter recursos, vão ter pessoas para trabalhar, vão ter pessoas para consumir e tudo mais. E aí, ó, contextualiza isso no Brasil. O Brasil, com um enorme território, com uma sociedade que ocupa apenas parcialmente esse território, há muito espaço para que haja essa expansão do capitalismo, né? Então, toda essa expansão, como foi falado anteriormente, ela vai se dar através da manutenção da propriedade privada. A propriedade privada, portanto, ela vai gerar uma segregação socioespacial, tanto no campo quanto na cidade. E aqui já começa a se revelar um dos problemas fundiários que a gente tem, que é a segregação socioespacial. No campo, por exemplo, tem a concentração fundiária, muita terra na mão de poucos, como vocês tinham falado lá no resumo da ópera. E
Sim.
Também na cidade a gente pode ver que o espaço é segregado de acordo com renda. Então, pô, o cara não tem espaço no espaço rural, ele não tem terra. Aí vai ter aquele negócio do êxodo rural, ele vem para a cidade. Só que ele também não pode ocupar qualquer área da cidade porque ele não tem a renda. Então aí a gente fica nessa esquizofrenia, o que que a gente vai fazer com essa população? Então, disso vão se desdobrar outros problemas, que é a desigualdade no acesso à renda, estratificação social. Então, de que forma, em resumo, respondendo à pergunta, qual é o impacto de tudo isso na sociedade brasileira? A gente precisa conviver numa sociedade extremamente desigual e que quase sempre essa desigualdade vai desembocar na violência. E daí depois a gente quer que alguém resolva o problema da violência e geralmente a gente vai correndo atrás dos militares, né? Não fazendo os militares de fato, porque quando a gente passa por algum momento, a gente vai precisar de algum auxílio, mas não para que eles resolvam problemas estruturais, né? Então, pô, a sociedade brasileira tem sérios problemas, né? Com os problemas fundiários aí.
E isso dos problemas, né, para locação de terra, né, direitos de terra,
Sim.
é muito antigo no Brasil, né, Renan?
Antiquíssimo, né? Desde o
É
começo, né?
muito antigo no Brasil. Eduardo também pode falar sobre que,
Sim.
assim, desde que as pessoas chegaram no Brasil, desde que as pessoas não, né, porque os indígenas já viviam
Sim.
aqui há muito tempo, mas desde que os portugueses, os colonizadores chegaram ao Brasil, eles começaram a dividir o território brasileiro em partes e já começou a concentração de grandes partes de terra na mão de uma, duas pessoas com as
Sim,
capitanias, né?
sim, sim.
Então, a gente pode até falar, né, Renan? Você pode discorrer
Ah.
sobre isso, mas a gente pode falar que essa desigualdade no, no, na divisão das terras, ela vem se arrastando desde o período colonial. E nunca ninguém conseguiu propor uma solução.
Sim. Na verdade, antes dele discorrer sobre isso, eu queria só acrescentar uma coisa. Você falou assim, nunca alguém conseguiu propor uma solução. Mas
Sim.
eu queria retomar o que você falou lá no começo, que o motivo desse gente fazer esse podcast, que muita gente não tem um engajamento atualmente com esse tipo de assunto. Então, mais do que arrumar uma solução, o problema da concentração fundiária e de todos esses conflitos persistirem até hoje, talvez seria uma falta de engajamento da sociedade, para acabar com essa concentração?
Falta de discussão
Também, porque
também e
a gente
saber
vê
sobre o
as pessoas
assunto, né?
debatendo sobre várias coisas, sobre política, sobre modelo econômico, sobre uma porrada de coisa, e o conflito pela terra é uma coisa que fica meio esquecida, né? E é um dos maiores geradores de desigualdade no Brasil. Isso, se eu estiver falando errado, o Renan pode até me desmentir. Só que, tipo, quem tem dinheiro no Brasil são os grandes agricultores, né? O pessoal da agropecuária. E isso é uma discussão que é quase intocada. Então, seria. Isso persiste desde o tempo da colonização, talvez por conta dessa falta de engajamento? Eu tenho um palpite sobre isso. Obviamente, isso não é uma discussão fechada. Até por isso que está tendo um podcast, né? Para a gente voltar a
Sim.
refletir sobre isso. Muitos autores se debruçam sobre isso, na geografia e fora da geografia. Eu conheço mais dentro da geografia, às vezes um pouco por comodismo, mas é o que está mais no meu cotidiano. Eu acho que não falta movimentação. Eu acho que uma coisa é a gente fazer uma reflexão no plano teórico, que é mais ou menos o que eu comecei a fazer, e outra coisa é a gente refletir sobre isso na prática ou num contexto político. É bem complicado, principalmente nesse momento político que a gente está passando, em que está tendo uma polarização muito grande, né, entre quem
Sim.
é totalmente fechado a pautas sociais e aqueles que são abertos. Pô, se você é aberto à pauta social, você é comunista. E sempre colocado isso como uma coisa pejorativa, como um demérito, tal, tal, tal.
Sim.
Às vezes, o entendimento que você tem das dinâmicas sociais te faz entender um pouco mais para determinado sistema socioeconômico, um pouco mais para outro. Mas não é isso que deveria, né, encerrar a reflexão. as discussões. A gente está numa democracia muito jovem, há pouquíssimo tempo, e frequentemente as pessoas, um número de pessoas, eu não vou falar que é maioria nem minoria, mas um número significativo de pessoas querem abrir mão, né, da democracia, querem abrir mão da
Pois
chance
é.
de refletir, de
Sim.
conversar, para que outros venham e resolvam o seu problema. Só que não é qualquer outro, né, que pode vir. Tem que ser aquele outro que eu acho que vai de acordo com as minhas ideias. Então, pô, a gente tinha aquele sistema de sesmarias. As terras todas eram do rei, mas ele concedia benevolentemente porções
Com
de terra
certeza. É muito
para as
bonzinho esse
pessoas que
rei, muito
ele
bonzinho.
confiava, sempre sob aquela condição de pagar um tributo, né? Aí, quando essa terra era inutilizada ou utilizada de maneira incorreta, ela deveria ser devolvida, seriam as terras devolutas, né? Mas na prática ninguém devolvia, né? Aí começam a ser formados aí os latifúndios, ainda mais com a grilagem. Depois disso vem a grilagem. E mesmo a lei de terras, ela que era que as terras não pertenciam mais à coroa, mas pertenciam ao país, o Estado tomou esse papel, né, de filtro, quem poderia ter acesso à terra, quem não poderia. Então, tudo que foi feito até agora, não tudo, mas grande parte das políticas que foram feitas até agora em relação à terra, elas sempre foram feitas parcialmente para garantir que quem tem a posse da terra continue tendo e que quem não tem encontre sérias dificuldades ou seja impossibilitado de acessar essa terra, né?
Sim.
Então, pô, aí respondendo a pergunta do Edu para fechar, eu não acho que falte engajamento. Eu citei o MTST, citei o MST, mas eu posso citar também um outro movimento que pouco se fala, mas que eu acho que ele é tão aguerrido quanto, que é o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragem. Tem aí, se vocês me permitem, aí tem uma passagem aí da minha história enquanto geógrafo,
Manda bala.
que
À vontade.
antes de focar mais na licenciatura na área da educação, eu trabalhava como analista ambiental, né? Em empresa de geração de energia para construção de barragem, parque eólico, essas coisas. E quando eu trabalhava numa empresa que se chamava Galvão Energia, eu era responsável justamente para tentar resolver, para mitigar essas questões fundiárias. A primeira vez que eu tive que ir lá, eu já falei, nossa, onde eu fui me meter, né? Porque pessoalmente eu acreditava mais na função social da terra do que na função econômica. Então, eu estava defendendo o lado que geralmente eu não acreditava. Eu tinha que ir lá conversar com o pessoal para ver de que forma que a gente ia fazer a desapropriação das
Nossa.
pessoas que teriam parte das terras ou toda a terra ocupada pelas águas de uma barragem, por exemplo. E certa vez em Minas Gerais, no município de Ferros, os proprietários, que são proprietários seculares da terra lá, e não são grandes proprietários, viu? São propriedades familiares, né, que o pessoal usa a terra para poder prover o sustento mesmo. Eles se rebelaram, eles não queriam que isso fosse feito lá, né?
Sim.
E eles, eu acho que conscientemente eles entraram em contato com o pessoal do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens. E isso aconteceu lá e aconteceu também na bacia do Rio Manso, lá na Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso, em que lá eu de fato me defrontei com o pessoal do MAB. E eles foram muito duros assim nas posições, né?
Caramba.
Então eles mostraram um engajamento social diante de uma dinâmica, de um sistema econômico, diante de um sistema econômico que era meio predatório com eles, né?
Então, eu acho até interessante agora, nesse ponto da conversa, a gente dá. Não inverter, mas sim já introduzir um tópico que viria lá na frente no roteiro, que é a questão da violência que é gerada por esse tipo de conflito. Porque, como o Renan acabou de dizer aí, o pessoal é um pouco mais
como que eu posso dizer, resistente no que eles querem impor, entendeu? E como a gente pesquisou, isso gera muita morte, tanto dos proprietários da terra, quanto de indígenas, quanto de pessoas que não têm nada a ver com a situação.
Ou então de pessoas que participam dos movimentos, né? Que talvez não estejam em nenhum dos lados, mas que apoiam um dos que apoia uma das partes, por exemplo, que apoia os movimentos
Sim.
sociais, não é necessariamente uma pessoa atingida, mas que apoia esse tipo de movimentação.
É, então, e é interessante conversar, sobre como toda essa conversa que é, como a gente está falando da terra e no modelo capitalista, se trata mais do sentido econômico, literalmente, só que subjetivamente se tornou mais um conflito pela ideologia. E isso tem levado vidas, entendeu? Então, às vezes,
Sim.
é uma coisa que eu acho legal só citar mesmo, que aí a gente já volta para
Sim.
nossa pauta, que a partir do momento que as pessoas não têm a ideologia dela respeitada, não vou dizer nem respeitada, mas acatada, vamos pôr essa palavra, a violência ela vem como uma segunda opção, entendeu? Então é muito mais fácil, não digo fácil, só que é muito comum. E não só nessa questão dos conflitos, mas trago para o contexto de outras discussões. A violência está tomando proporções muito maiores do que o
Sim.
próprio diálogo, né? Tanto que na pesquisa que a gente fez, de 2008 para cá, os números de assassinatos quase dobraram, né? A questão do envolvimento de milícias. Então, só queria trazer isso mesmo para nosso querido amigo ouvinte, né? Que não
Boa.
se trata, nem sempre são só. A gente está falando de diplomacia, de conversar pela terra, não sei o quê, mas na maioria das situações, o que acontece por baixo dos panos são conflitos com intensa violência, né?
Sim.
E aproveitando esse ponto do Eduardo, rapidinho, eu tenho até uma recomendação de conteúdo cultural aí para você que está escutando a gente. Tem uma série de podcasts, de um outro podcast, que é o Vida Jornalista. Eu acho que o Eduardo já deve ter escutado alguma vez, que é do Rodrigo
Sim,
Alves,
sim.
da Rede Globo de televisão e tal. Ele entrevista jornalistas, contam histórias, enfim. E teve um episódio, alguns meses atrás, que falava sobre a vida da irmã
Sim.
Dorothy. A irmã Dorothy, que era uma militante pelos direitos de terra lá no Pará, lá em Anapu do Pará, e ela que foi assassinada, inclusive, por donos de terras. Enfim, mandaram assassinar a irmã Dorothy, que já era uma idosa, enfim. Até para mostrar, igual o Eduardo falou, o número de mortes dobrou de 2008 para cá. Em 2005, já era muito pesado, já era uma violência, porque assim, você cogitar assassinar, mandar matar uma idosa que milita por causas sociais, é necessário muita violência nessa
Sim,
situação,
sim.
né, Renan?
Não, realmente, esse negócio que a gente está falando, que o Edu está falando, eu vejo um fracasso da gente, não enquanto sociedade capitalista, mas enquanto sociedade mesmo, enquanto espécie humana, a gente não conseguir dialogar, né? A violência, ela vai surgir a partir do momento em que a gente não consegue mais dialogar. E principalmente nós. Renan, Matheus, Eduardo, quem está ouvindo a gente, que provavelmente vive no espaço urbano, não só a gente não sabe, mas quando a gente sabe, a gente tem as lapsos, pequenos momentos de sensibilização com o que acontece lá e depois vida que segue.
Pois
A
é.
gente não consegue enxergar o Brasil como sendo uma
Sim.
coisa só. O espaço urbano, condicionando sim o espaço rural, segundo as teorias aí geográficas, principalmente o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira aí, mas pô, a gente precisa olhar, né, com outros olhos. O espaço rural, ele é muito mais segregado, ele é de muito mais difícil acesso à renda da maior parte da população do que o espaço urbano. O setor terciário aqui, o do comércio, de serviços, ele é muito mais, entre aspas, generoso com a população de baixa renda, que
Sim.
dificilmente vai ser, né, vai ter carteirinha azul assinada lá. mas que consegue o seu sustento, né? Agora, no espaço rural, se você não tem uma terra, eu não estou falando daquela interface entre o urbano e o rural, né? Aquele limite, eu estou falando do rural mesmo. Dificilmente você consegue ter esse acesso e muito menos ter apoio do Estado para poder se manter, comercializar adequadamente sua produção. A maior parte do financiamento do agronegócio, por exemplo, que o BNDES faz, compra de maquinário, insumos, essas coisas, não é para grande produtor, né? Não vai para pequeno produtor. Então, a violência no campo, ela existe, sempre existiu, que foi o que vocês pontuaram, desde lá da concessão da Sesmaria. Ela sempre existiu. E se a gente não começar de fato a refletir de verdade sobre isso, que não pode ficar só no plano do engajamento, né? Precisa ser mesmo da conversa prática mesmo, que produza resultado, ela vai continuar existindo. Ainda mais agora, eu tenho algumas coisas que eu queria falar. Quando a gente der um próximo passo aí na pauta, aí eu vou falar que desse momento atual que a gente está passando, né? Porque agora, quando vem uma crise econômica, parece que tudo é desculpa, que ela é a principal desculpa para você poder fazer qualquer coisa, né?
Pois é.
Derrubar toda a floresta, fazer tudo, né? Então, mas vamos em frente. Eu acho que essa questão da violência, ela permeia, de fato, como o Eduardo falou, muitos outros assuntos. Mas que, em essência, é só a nossa incapacidade de diálogo que acaba gerando ela, né?
Bom, e agora para a gente chegar nessa nossa segunda parte, e eu percebi que eu acabei de assumir o papel do Matheus como host, vamos falar um pouco, de uma forma bem dinâmica, sobre o conceito de reforma agrária, né? Porque a gente vê muitas pessoas que às vezes utilizam até a reforma agrária em argumentação, só que vamos explicar rapidinho aqui como funciona e a viabilidade dela no Brasil. Então, Renan, tenta aí usar os seus artifícios da dinâmica e da improvisação e manda bala.
Eu vou tentar ser bem objetivo para ficar mais dinâmico. Tudo que precisa de uma reforma é porque está dando errado, certo? Ou porque já
Certo.
se desgastou com o tempo. A nossa estrutura fundiária, pelo que a gente viu até agora, ela é concentrada. E isso gera um monte de problemas, que nem eu falei: segregação socioespacial, estratificação social, desigualdade no acesso à renda, tudo isso. Então, viabilizar o acesso das pessoas à terra é cumprir a função social que ela tem. E é também cumprir a função econômica. Aqui não dá para a gente ficar advogando contra o agronegócio. O que a gente precisa é que o agronegócio seja mais eficiente com o que ele já tem. Então, se as pessoas tiverem acesso à terra, cumprir a sua função social, elas vão poder gerar a sua própria renda. E aí, esses problemas, que nem eu citei da segregação, da estratificação, eles vão ser minimizados. Obviamente, eles não vão desaparecer, porque o sistema socioeconômico capitalista propõe isso. Mas seria muito interessante, diminuiria muita violência, por exemplo, se a gente conseguisse amenizar esses problemas. Agora, eu já tinha alertado antes, uma coisa é a gente fazer uma reflexão no plano teórico, e outra coisa é a gente começar a pensar de maneira mais prática, mais pragmática, no nosso contexto político. Atualmente, não vejo viabilidade. Eu não gostaria de falar isso, mas eu não vejo viabilidade da reforma agrária. Eu não acho que ela seja injusta, eu não acho que ela seja desnecessária, eu acho que ela tem que acontecer. E ela não vai acontecer, pelo menos no meu ponto de vista, de maneira branda. Ela vai ter que ser realmente uma ruptura. Mas como a gente está numa discussão muito polarizada e muitas pessoas estão se fechando para o diálogo, dificilmente isso vai acontecer agora. E não vejo a viabilidade também porque o Estado, tendo que enfrentar uma pandemia, gastando suas reservas, gastando não, usando essas reservas para manter sua população viva, né? Eu acho que não vai ser possível contar com o Estado para fazer isso de fato, porque não basta chegar, delimitar um pedaço de terra e entregar para o cidadão, né? O cara veio, a família do cara veio aqui, o avô que veio para a cidade, o pai nasceu, se criou na cidade. Aí você vai colocar o neto lá, Ele não sabe fazer absolutamente nada, então você precisa de muito apoio, não só financeiro, mas também apoio técnico. Tem uma série de coisas que precisam ser feitas, e isso não dá para esperar que venha da iniciativa privada. Isso vai ter que ser feito através do Estado. Então, a reforma agrária, que é uma remodelagem, uma reinvenção da nossa estrutura fundiária, é necessária? Sim. Para quê? Para diminuir as desigualdades, para diminuir os problemas estruturais que a gente tem. Ela é viável no Brasil agora, no meu ponto de vista, não por duas razões: pela polarização ideológica e pelo nosso problema, econômico que a gente está enfrentando.
Bom, e para terminar o podcast de hoje, né? Porque a gente já tomou muito tempo do Renan, já falamos bastante com ele.
É, que é isso.
Mas a gente queria discutir um pouco, conversar um pouco, ver a sua visão sobre qual que é o impacto. A gente falou sobre os pequenos e os grandes proprietários lá no começo, a gente falou sobre os minifúndios, os latifúndios, mas a gente queria saber na sua visão, pelo seu repertório, pelo que você sabe, qual que é o impacto da luta entre os pequenos e os grandes proprietários nos indígenas? Qual que é o impacto nos indígenas nesse quesito?
Pô, a gente está falando, a gente já consolidou que há um problema fundiário sério e que nem todos têm acesso à terra, né? E que, de fato, há conflitos entre pequenos proprietários e grandes proprietários. Agora, para responder o que que isso causa nos indígenas, antes de tudo, eu acho que era importante a gente chegar e falar do status jurídico da terra que o indígena ocupa e do próprio status jurídico do indígena. Durante muito tempo, ele foi entendido, nas legislações inclusive, como incapaz, parcialmente incapaz de tomar as próprias decisões na interface com a sociedade nacional. Então, ele sempre tinha que ser tutoriado. A sociedade nacional seria um tutor aí dos indígenas. E desde sempre, a terra indígena, no Brasil especificamente, ela, a posse e usufruto, ou seja, a propriedade da terra por parte do indígena, nunca foi reconhecida. Eu não sei se vocês sabem, mas teve um, apenas um, nesses pouco mais aí de 5 séculos, episódio em que a terra, a posse e o usufruto indígena foi reconhecido sob uma terra. Foi de uma população indígena do Pantanal que não conseguiu ser dominada pelos portugueses. E os portugueses reconheceram a propriedade por parte dos indígenas daquele território. Depois a gente pode até voltar nisso aí, eu falo qual era a etnia, curiosidade sobre isso aí, mas foi uma única vez. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi um pouco diferente. Eles reconheceram a posse e o usufruto dos indígenas sobre o território, e eles propunham comprar essas terras. Foi assim que os Estados Unidos expandiu a sua colonização. Aqui a gente nunca reconheceu isso. Então, hoje, segundo a Constituição lá de 1988, a terra indígena, ela não é do índio. Ela é do
Nossa.
Estado brasileiro,
Uou.
que concede o usufruto para o indígena. O indígena só pode ser demovido, só pode ser removido dessa terra em duas condições: ou segurança nacional, algum problema de segurança nacional, que daí aquela terra tem que ser desocupada em nome da segurança nacional, ou em caso, e aí todos de ouvidos bem abertos, em caso de uma pandemia dentro da terra indígena, dentro da reserva.
Uou.
Isso aí é muito perigoso, que
Perigoso.
agora pode ser a deixa para o pessoal que quer tanto remover algum grupo indígena de determinada terra indígena conseguir fazer isso.
Sim, inclusive, aproveitando a deixa do Renan, a FUNAI, hoje, ela recebeu, essa semana, no caso, é uma notícia do Estadão, ela recebeu 11 milhões de reais para gastar em proteção dos indígenas que estão nesses territórios protegidos do coronavírus, né? Para fazer a proteção, para fazer a prevenção. E a FUNAI até agora não gastou nenhum centavo desses 11 milhões destinados para eles.
Meu Deus do céu.
Então, a gente vê que tudo que o Renan tá falando é pertinente. A gente vai ligando os pontos E a gente vê que a única deixa para tirar indígenas de território indígena é uma pandemia. Acontece uma pandemia e aí os indígenas eles vão sendo boicotados praticamente em relação à proteção do vírus, né? Assim, é muito triste de você constatar isso.
Ô, Edu, diga. Será que a bancada ruralista sabe disso?
É uma boa pergunta.
Talvez, será?
Eu acho que, assim, se soubessem, não ia ter mais nada de indígena no país, já. Tinha tudo indo pro saco, já.
Eu
Ai, mas nem.
não gosto muito das teorias de conspiração, não, mas olha que nesse tipo de situação,
É,
quando a gente vai
olha.
evoluindo aí na reflexão, dá um medo,
É, dá um
hein? Pois
medo.
é.
Pois é, é difícil.
Então, vamos lá. Deixa eu fazer o meu papel aqui para você, ouvinte, que até agora tá perdidão, perdidão, perdidão. Não entendeu nada que aconteceu até agora. Eu vou ter o meu momento aqui de interpretar possíveis dúvidas para você que não entendeu. E para você que
Opa,
entendeu, é até bom que
perfeito.
provoca reflexão.
É o
Então,
saque.
sobre.
Boa.
É, com certeza. Vamos lá. Meu momento aluninho aqui. O Renan disse no meio da fala dele, se é que você prestou atenção, que
Tô acostumado, hein?
as terras elas são não são dos indígenas, elas são concedidas. Então a gente escuta muito falar por aí que são terras protegidas e a gente chega até pensar, eu até pensei que os indígenas, beleza, eles estão lá, eles estão protegidos, eles estão intocáveis. Então, ele até respondeu isso já, mas só para a gente ter uma resposta um pouco mais direta sobre isso, o indígena tem ou não tem a terra?
Enquanto propriedade privada, não. Só tem o usufruto, não tem a posse. Para ter propriedade privada, precisa das duas coisas, ele só tem o usufruto.
Tá, e por exemplo, partindo do ponto que o Estado cedeu essa terra para ele, logo o Estado teoricamente defende essa terra por eles, vamos dizer assim. Então,
Tem esse papel.
tem esse papel. Então, se a partir do momento que o Estado vê um interesse em utilizar aquela terra, o indígena tem algum outro mecanismo de proteção?
Matar os invasores.
É, direto, foi direto.
É o que tem acontecido, né? Não, de agora, eu tô falando de séculos, né?
Nossa, o que
Ele
tem acontecido?
no final.
Ontem
É, não, né? Frequentemente a reserva Yanomami é invadida, reserva de indígenas lá no Maranhão é invadida. Recentemente, eu não me lembro qual foi o deputado estadual, acho que foi no estado do Pará, que ele foi lá e cortou a corrente de uma porteira que fechava
Ah, eu vi isso
o
aí, eu vi
limite.
isso aí.
Vocês viram isso?
Eu vi.
A única coisa que ele conseguiu foi ter que pagar o cadeado que ele quebrou, né? Porque apesar dele achar que aquilo seria muito simbólico, isso só despertou a atenção para aquilo. Então, o pessoal que geralmente invade lá na Amazônia, os madeireiros, os garimpeiros que invadem frequentemente reservas indígenas, eles fazem isso não com a anuência oficial do Estado, mas com a negligência do Estado,
É,
né? Então,
negligente.
no final das contas, quem deveria defender não defende. A única coisa que resta a eles é ir para o embate físico. E quase sempre o indígena que sai, né, no prejuízo aí.
Né, realmente.
Não são todos que vão para o embate físico, né? Tem muitas nações como a do Xavante, que eu estudei, que eu passei um tempo lá na terra indígena São Marcos do
Olha.
Xavante. Eles inclusive têm um cacique histórico que se chamava Juruna, que virou deputado federal. Apesar de tem uma etnia que se chama Juruna, mas o Juruna era Xavante. É uma
Sim.
das etnias mais numerosas que a gente tem. Tem quase 10 mil Xavantes. E eles são, junto com os Kayapó, eles são os mais numerosos e mais aguerridos. Eles estão aí na política nacional. Então, esses grupos mais fortes conseguem politicamente resguardar os seus territórios. Agora, os outros que não têm essa representatividade, que às vezes tem 500 indivíduos, eles vão para no braço, né? Resolver as coisas no embate físico.
Bom, Renan, agora a gente vai tocar fogo. Agora a gente vai tocar o terror para você. É uma pergunta. Não, essa pergunta aqui ela é interessante porque a gente vê muita gente, eu vou até fazer um paralelo. A gente vê muita gente falar do comunista de iPhone. Certo?
Sim.
A gente vê o comunista e, pô, o cara usa iPhone, como é que ele é comunista? Aí a gente, fazendo esse paralelo, o índio. O índio que usa celular, o índio que anda de carro, que anda de avião, o índio que talvez nem more num lugar identificado como território indígena. Ele é índio mesmo assim? Ou ele comprou um celular e perdeu a carteirinha de indígena?
Essa aí é complicada mesmo. Então, a gente tem esse imaginário de índio que se construiu ao longo do tempo, né? E a gente acha que eles não têm direito à evolução, né? E eles vão se modificar socialmente, culturalmente. Eles têm que dialogar com tudo isso que está no entorno, né? Mas não é por isso que vai deixar de ter essa identidade indígena, porque é o que ele sente que conta, né? É muito fácil eu chegar e falar, ah, você tem isso, então você não é tal pessoa. E a gente sabe que não funciona desse jeito. A mesma coisa vale para o indígena. Ou lá no Mato Grosso, quando eu fiquei aquele período entre o Xavante, lá funciona uma escola estadual. Dentro da aldeia, funciona uma escola estadual que tem internet por satélite. Que foi instalado pela FUNAI, tal, a pedido do Xavante, devido inclusive ao poder político que eles têm, mas as crianças são alfabetizadas em português e em Xavante, por exemplo.
Olha.
Então, tem um posto de saúde da Agência Nacional de Saúde lá, e mesmo assim, eles continuam utilizando algumas plantas, algumas coisas que são tradicionais para curar algumas
É
coisas. Então,
até, desculpa cortar,
não, vai
mas
lá.
é até legal falar, tipo, o Matheus falou brincando e só que eu acho legal a gente falar disso, porque esse tipo de pensamento, por mais que a gente pense que não existe, realmente existe, e isso só fortalece o estereótipo, a segregação sobre a população indígena. E até eu falar população indígena já é uma segregação, porque eles são parte da nação brasileira. Então, o que que acontece? Esse tipo de segregação já aumenta, ó, o pensamento de tipo assim, ah, é uma área protegida, é uma área de indígenas, legal, então tá vazio, então eu posso ir lá e colocar minha fazenda, posso ir lá e, entendeu, tirar
Derrubar umas
madeira.
árvores, né?
Então, a gente falou meio brincando nessa situação, mas é uma coisa pro nosso querido ouvinte pensar a respeito, né? Porque não só em relação aos indígenas, agora abrindo bem essa questão, a gente fortalece muitos estereótipos, muita segregação, e isso tem impactos tanto políticos, econômicos, né? Além do impacto social propriamente dito. Então, só quis frisar isso mesmo aqui no final do episódio, para provocar essa reflexão, né? Que a gente está aqui para
A gente tá
falar
sempre
a
para
opinião
provocar
boa, falar a
reflexão.
opinião errada e provocar
A gente coloca o
reflexão.
dedo na ferida do ouvinte.
É, não, mas
É.
tem que incomodar mesmo. Se a gente não se incomoda, né, com essas questões, a gente
Sim.
tá perdido.
Pois é. Então aí, para a gente finalizar agora o podcast, eu vou pedir, primeiramente para o Renan, que é o nosso convidado de honra, um destaque
Opa!
final, uma dica cultural, algum comentário que você queira dar. Com você, Renan. Pode aí fazer o seu destaque final em paz.
Eu primeiro queria dizer que estou muito grato por ter participado do podcast, achei demais. É bem gostoso poder ter essa conversa, falar sobre essas coisas. Eu espero que o pessoal que esteja ouvindo possa não tomar isso aqui como um ponto final, mas como um ponto de partida aí, né? Para pensar a respeito de algumas coisas, que é para entender melhor nosso país. Isso aqui não é questão de você entender geografia, se é uma coisa para aula, é uma questão de você entender melhor o seu país. E quem escuta, eu acho que já está no momento, já está numa maturidade adequada para poder começar a pensar, não exatamente fazer um juízo de valor ou tomar uma posição, mas para se sentir mais parte desse Brasil, né? Aí, ó, Eu queria deixar anotado aí, quem quiser se aprofundar um pouco nessa discussão, porque uma coisa é ler livro didático que tem na escola, outra coisa é, de fato, você ler alguns livros científicos a respeito dessa questão. Isso não é só uma questão de ponto de vista, é uma questão que tem que ser construída intelectualmente por cada um. Então, ó, tem um livro de um autor que se chama José de Souza Martins, que são os camponeses e a política no Brasil, as lutas sociais no campo e o seu lugar no processo político. Esse aqui é um beabá muito seguro. O José de Souza Martins, ele escreve tranquilo, não é difícil de entender o que ele está escrevendo. Aí tem outro que eu citei ao longo aí, que é o do David Harvey, que é a produção capitalista do espaço. Esse aqui é mais denso, só que esse aqui não está tomando uma posição, só está tentando refletir um pouco mais. E, por fim, para começar a estimular esse seu lado indígena, esse seu lado tanguinha, fio dental, olha eu criando estereótipo,
Pois é.
né? Escuta, dá uma olhada no filme do Xingu, que fala sobre os irmãos de Las Boas. Aquele é legal para começar. Depois vocês vão entrando nos mais pesados, mas ver o filme Xingu já é um bom ponto de partida. Beleza?
Maravilha.
Maravilha.
Eduardo, Eduardo, meu querido, meu maravilhoso, qual é o seu
Opa!
destaque final de hoje?
Bom, meu destaque final é primeiramente já avisando o Renan que depois eu deposito dinheiro na conta dele por ele ter
Oh,
feito
graças.
palavras doces ao podcast, que foi bom participar, enfim. E o que eu tenho a deixar, vou ser bem rápido, na verdade, né? Primeiramente, agradecer ao Renan por ter participado, né? Porque ele foi o primeiro entendedor do assunto que veio aqui debater com a gente.
Oh, que
Então,
honra, hein?
eu acho que, tipo assim, primeiro agradecer por ele ter disponibilizado o tempo dele para chegar num projeto que provavelmente ele não conhecia e conversar com a gente. Então, eu queria agradecer. E agradecer também porque o fato dele ter participado nos ajuda bastante em questão de credibilidade do que a gente fala. Como ele disse, isso aqui não é para você tomar para sua vida como verdade absoluta. É mais do que válido você chegar e debater com a gente alguma coisa que a gente falou aqui. Você que tá ouvindo chegar e falar, ó, aqui vocês falaram alguma coisa errada, aqui vocês falaram
É, pode mandar
besteira.
mensagem pra gente que a gente
A gente
responde.
não vai ter medo do debate, até porque se a gente tá errado, a gente chega, fala, ok, estamos errados. Estamos
Isso.
errados. Mas eu só queria agradecer, né? Passando essa fase de agradecimento, eu queria só provocar uma reflexão para todo mundo que tá escutando. Não vou indicar, trazer uma indicação cultural hoje, né? Assim como no último podcast, eu vou trazer só uma reflexão de o poder que a gente tem, né? Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem redes sociais, hoje a gente está conectado com o mundo inteiro, né? Então a gente tem uma arma muito forte nas nossas mãos e que por muitas vezes é mal aproveitada. Então, vamos pensar sobre isso, de utilizar a arma que vocês têm na mão de vocês em prol de, não digo de militância, de luta, de uma ideologia específica, mas fortalecer o debate sobre esses assuntos, porque é só por meio do debate que a gente consegue construir uma opinião, formar uma opinião. É por meio de você falar alguma coisa errada, de você pesquisar sobre o assunto, de você assistir algum filme, de você falar. Então, vamos usar essa arma que a gente tem para produzir esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento, que eu acho que falta muito. A gente usa as redes sociais não de forma errada, porque o objetivo realmente é maior parte de entretenimento. Só que
Boa, boa.
Vamos buscar isso.
Perfeito. Então, eu vou dar aqui o meu destaque final, que também vai ser muito breve aí. Primeiro, agradecer de coração ao Renan. Acho que assim,
Sim, salve.
até agora, acho que é o meu episódio preferido
Opa!
do República.
Eu vou
Quando
começar a chorar, meu Deus.
quando viralizar, precisa me chamar de
Opa!
novo, hein?
É, com
Não,
certeza.
a gente vai sim
Realmente.
conversar para gravar de novo com o Renan, porque assim, Renan, sensacional o podcast de hoje. E o meu destaque final, eu já falei durante o episódio, mas é o podcast Vida de Jornalista do Rodrigo Alves, falando sobre a irmã Dorothy. Tem toda uma discussão com outra jornalista, que aí para lembrar o nome
Importante.
já vai ser mais difícil, mas é uma discussão muito importante. Fala sobre o caso, fala sobre a questão da terra lá no Pará. no ano de 2005, então também é é a minha dica cultural aí. Eu espero que vocês. A gente vai deixar tudo na descrição do episódio, tudo que a gente recomendou, porque aí fica mais fácil vocês pesquisarem. Mas é isso, no geral. Para finalizar o episódio, a gente vai pedir para você seguir a gente nas redes sociais, né? Então você pode seguir o República dos Bananas tanto no Instagram quanto no Twitter. No Instagram, @RepDosBananas, porque República já estava sendo utilizado. E no Twitter, você pode seguir no @podcastbananas. Lembrando que o Resumetech tem outro podcast, que é o Resumo News, que sai todo dia no comecinho da noite com as notícias do dia. E você também pode seguir no @resumo.news no Instagram e @resumo_news no Twitter. O Instagram pessoal do Eduardo, qual que é, Eduardo? Ajuda aí, porque eu erro o seu Instagram sempre.
Ah, faz o seguinte, gente. Achando o Instagram da República dos Bananas, vocês me acham. Vamos simplificar, porque
mais fácil, mais
é a coisa
fácil.
Mais
Você
difícil
pode
do
seguir a gente
episódio,
por lá.
não é nem a
Você pode seguir a
reflexão.
gente por lá.
É.
E se alguém quiser entrar em contato com você, Renan, você acha que tem como entrar?
Bom, eu tô meio defasado aí nas redes sociais, mas se você achar o Instagram do Eduardo, aí, se você conseguir vencer todo esse charme dele, aí vocês vão chegar até mim. Pode pedir pro Edu todos os meus contatos que ele passa.
Opa, com certeza. Mas é difícil resistir ao meu charme. Se resistir ao meu, vai ser muito difícil resistir
Ai, meu
ao
Deus
dele.
Do céu. Tem que internar.
Com certeza.
Então, é isso. Nossa, nesse clima animado, nesse clima descontraído, a gente vai terminar o República dos Bananas de número 3. Então, muito obrigado a você que escutou até aqui. Obrigado ao Renan, que participou com a gente. Foi uma honra.
Salve.
Opa, o computador com problema de som, de bateria dando aqui. Então, vamos terminar. É isso. A gente agradece a vocês que escutaram até aqui. Agradece ao Renan. E esperamos ver vocês aqui na nossa República outra vez. Até a próxima. Tchau, gente.